África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Aura é a única jornalista, mulher, ainda por cima diriam alguns, a única mulher portuguesa a ter tido o privilégio de viajar com o Papa e de estar acreditada também na sala de imprensa da Santa Sé aqui em Roma, no Vaticano. Como é que vive esse facto? De que modo tudo isso tem transformado a sua vida?
Olha, isso é uma grande graça, sabe? É uma graça tão grande que eu às vezes penso, a quem muito é dado, muito será exigido, porque é mesmo um privilégio imenso. Porque sabe o que é que me impressiona mais? É que eu, quando foi o início, primeiríssima viagem a bordo do avião papal, eu ia cheio de ilusões a achar, uau, eu agora vou para dentro do avião papal e aquilo é tudo maravilhoso. E cheguei lá, é certo que não se deve criticar os colegas, mas impressionou-me, sabe, os meus colegas mais velhos que estavam cheios de rotina. Quer dizer, uma espécie de tédio instalado, já estavam habituados a viajar com o Papa, e eu dei-me conta, horrorizado, assim, como é que é possível a pessoa já estar habituada a viajar com o Papa quando milhões de pessoas desejariam estar neste lugar? E pensei para comigo que isso eu não queria, quer dizer, quando chegasse à idade deles não queria ser assim, já viver com uma espécie de tédio, mais uma viagem do Papa sem mais nenhuma frescura. Ora, isso foi muito provocador para mim, porque eu pensei, então como é que eu mantenho a frescura da primeira vez? E olhava para o Papa, nomeadamente João Paulo II, que, quer dizer, foi 26 anos Papa, portanto, depois de 26 anos Papa, ele próprio podia-se ter acomodado, não é? Entrar na rotina. E ele nunca entrava na rotina, ele vivia sempre, parecia que cada dia era a primeira vez que ele era Papa. E pensei, mas que mistério é este? E também, de certo modo, eu reconheci isso em Bento XVI, como é que um homem com 78 anos, que desejava reformar-se, para finalmente descansar com o seu irmão na Baviera, de repente entra nesta aventura de ser Papa e mantém uma frescura. E esse é que eu acho que foi o segredo que eu me empenhei a identificar e que descobri que a razão é amar muito. Portanto, eu acho que João Paulo II vivia permanentemente apaixonado por Nosso Senhor Jesus Cristo e o que acho que é exatamente o mesmo fenómeno que define neste atual Papa. E isso faz com que eles vivam sempre em tensão de amor. Em vez de se resignarem, entrarem na rotina, que seria uma tristeza, como é uma tentação, porque de facto as viagens papais têm um esquema e nós já sabemos como é que mais ou menos funciona, corremos sérios riscos de também nos acomodarmos, ao passo que o Papa mantém uma vitalidade e uma frescura incríveis que só muito amor é que pode dar. E portanto eu acho que também foi uma provocação para a minha vida nestes anos todos e tento, peço sempre, cada vez que parto para uma viagem, que seja vivida com o entusiasmo como foi da primeira vez que subi a bordo do avião papal. Pronto, e acho que isso também foi graças ao facto de olhar para o Papa, vê-lo assim, com aquela frescura tão atrativa, apesar da idade, independentemente da idade e das suas limitações físicas ou não, que há outra coisa maior e mais atrativa que os faz assim, e que eu gostava também de ser assim como eles. Portanto, é bom eu estar a trabalhar de uma maneira que tenho umas pessoas grandiosas à minha frente a quem posso olhar, que é, neste caso concreto, o Papa.
Isto quer dizer que nunca hesitou, nunca teve dificuldades em transmitir nas suas crónicas e reportagens aquilo que o Papa queria que ficasse no coração das pessoas, porque imagino é um privilégio fazer a cobertura destas viagens, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Teve alguma vez dificuldades nisso?
Ah, eu tive imensas dificuldades, porque imagina, para a rádio o ideal de uma peça é 50 segundos, um minuto, como é que se faz um resumo de um discurso aos bispos, ou de uma, eu não digo uma homilia, mas uma encíclica, isso eu tenho dificuldades, e tenho às vezes maiores dificuldades quando vejo que outros colegas dizem como prioridade uma determinada ideia, quando eu honestamente acho que é outro tipo de coisas que se deve dizer. Sei lá, quando o Papa João Paulo II estava mais fragilizado e dificilmente às vezes tinha possibilidade de cumprir todo o programa, a notícia principal era essa, se ele tinha ou não cumprido o programa, se tinha babado ou não tinha, quer dizer, era a mesma coisa quase escandalosa, quando o essencial e o motivo pelo qual ele, por exemplo, tinha feito a viagem, ninguém falava. E às vezes sofri muito, quer dizer, às vezes sofro muito ainda com isso, porque às vezes o meu critério esbarra com o critério da mentalidade dominante e nem sempre o que os outros todos estão a dizer é aquilo que eu acho que se devia dizer como prioritário. Então, uma vez, atormentada por esta batalha, enfim, de perceber o que é que vale a pena transmitir como prioritário, tive a sorte de perguntar exatamente a João Paulo II, pedir-lhe um conselho, porque o João Paulo II gostava imenso de contactar com os jornalistas. Sim. Sempre que podia, vinha cá atrás, à parte de trás do avião, que é onde nós vimos sentados, para falar connosco. E um dia veio, não era conferência de imprensa, era mesmo só para nos saudar. E eu comecei a pensar, o que é que agora vou perguntar ao Papa, já que ele vem cumprimentar-me, e pensei, vou aproveitar, vou fazer uma pergunta pessoal. E quando ele chegou, vínhamos justamente da África, do regresso da África, e eu perguntei, Santo Padre, o que é que eu devo fazer para ser uma boa jornalista? E ele não estava nada à espera da pergunta, ficou até surpreendido, porque ele vinha de falar com outros e os outros colegas estavam sempre a perguntar coisas jornalísticas, como seria de esperar, sei lá, o embargo ao Iraque, a questão da Terra Santa. Só que eu fiz uma pergunta para mim, para a minha vida.
Pois é.
E ele achou graça, como sempre, ele gostava destas coisas que o surpreendiam, tinha imenso sentido de humor, e pôs-se a pensar e disse, é preciso discernir sempre.
Uhum.
E este conselho do é preciso discernir sempre é, de facto, uma espécie de mandato que o Papa João Paulo II me deixou, e é, por excelência, o trabalho de jornalista, que é, nós somos chamados a olhar para a realidade e a discernir, mas já São Paulo também nos dizia, avaliai todas as coisas e retirei o que é bom. E este trabalho é um trabalho para a vida toda, é um trabalho que é o oposto da rotina, é um trabalho que implica eu usar a minha inteligência e disponibilidade e atenção para depois, portanto, avaliar pela minha cabeça e não pela cabeça dos outros que já pensaram outras coisas e que me querem convencer a mim que isso é verdade. Pode ser a verdade, mas eu sou chamada a fazer esse trabalho para chegar à mesma conclusão ou não. E acho que essa é a tarefa, de facto, que eu guardo com maior gratidão, como conselho que o próprio Papa João Paulo II me deu e que me ajuda ainda hoje, e espero até ao fim da minha vida, a trabalhar e a viver a vida da maneira que vale a pena.
E como mulher que vive numa época em que se fala tanto da emancipação, do empoderamento da mulher, sentiu-se reconhecida nos ensinamentos de João Paulo II ou achava, como dizem muitos, que ele era conservador e o era também na abordagem da questão feminina?
Ah, isso não acho nada. Olha, eu acho que isso é mais um clichê da modernidade, porque normalmente as mulheres que dizem que não têm lugar, no fundo eu acho que estão a ser injustas para milhares e milhares e milhares de mulheres extraordinárias que estão completamente felizes e realizadas, dando tudo à Igreja e vivendo no terreno ou consoante seguindo a sua própria vocação. Basta pensar em Nossa Senhora, quer dizer, o lugar da mulher na Igreja tem como paradigma logo Nossa Senhora, que não pode ser mais elogiativo. E, portanto, acho que isso é parte de muitos clichês da modernidade que, no fundo, eu acho que saem de pessoas que verdadeiramente não amam a Igreja e nunca experimentaram, quer dizer, não quero aqui julgar. Parece-me a mim que, conhecendo um bocadinho a realidade da Igreja, se percebe que é uma falácia, que a mulher tem todo lugar na Igreja. Eu nunca me senti de fora, nem pensar. Pelo contrário, senti-me acolhida, não tenho nenhuma razão de queixa, tenho muito orgulho de pertencer à Igreja e não acho nada que a mulher não seja respeitada.
Ora, Miguel, por que é que sente essa necessidade de escrever livros sobre os Papas? Já escreveu diversos sobre João Paulo II e agora um também sobre o Papa Bento XVI. Por que é que sente essa necessidade, para além das crónicas e reportagens que faz para a rádio quando viaja ou frequenta momentos de vida dos Papas?
Sabe, eu acho que tenho tanta coisa para contar. O meio rádio é um bocado ingrato nesse sentido, para ficarmos com a memória do que foi dito, não é? Quando se publica coisas nos jornais, dá sempre para guardar e depois voltar a ver. A rádio é muito mais ingrato, por um lado, não é? Porque parte sempre dos sons e da força dos sons. Por outro lado, também, eu acho que os livros surgiram em contextos específicos. O Segredo Conduz o Papa, que é a profunda relação de João Paulo II com Fátima a partir do atentado, surgiu no ano 2000, quando o Papa decidiu, em pleno jubileu, vir a Fátima beatificar os pastorinhos, que foi uma coisa completamente fora do programa oficial, e o próprio João Paulo II encontrou resistências por parte da Cúria em ele vir cá. Aquilo foi uma espécie de golpe de Estado, só não foi golpe de Estado, porque ele é chefe de Estado também, era chefe de Estado, mas a própria beatificação chegou até a ser anunciada pelo Bispo de Fátima de então, Dom Serafim, para Roma. O João Paulo II é que decidiu vir a Fátima para depois revelar a terceira parte do segredo. Mas eu, que não sabia o que era a terceira parte do segredo, tinha esta intuição fundamental que escrevi no livro e que afinal veio a revelar-se que era tinha tudo a ver com o segredo, em como o atentado foi a maneira como João Paulo II foi introduzido no mistério de Fátima e toda a mensagem, e como o pontificado depois do atentado ficou absolutamente interligado com a mensagem de Fátima. É isso é que eu explico, portanto, surgiu nesse contexto que achei-me no dever de publicar um livro que explicasse a profunda ligação de João Paulo II com Fátima, desde o atentado. Depois o segundo, do Porque Viajas Tanto, foi um conjunto de relatos de viagem, que tive imensa pena que ainda tinha material para outro tanto. O editor até queria que eu fizesse um segundo volume, mas eu, pronto, achei que depois ficava um bocado requentado, porque ali são algumas das peripécias de viagem com o Papa, que até inclui um CD com algumas reportagens, por ter tantas coisas interessantes para contar, de viagens que também não cabem nas reportagens de rádio muitas vezes, e memórias e aventuras interessantes, e ainda no tempo do comunismo na Polónia, etc. E o terceiro livro, que acabou agora, saiu o ano passado, foi já porque me dei conta que muitas pessoas, também um bocado seguindo o que o atual Papa nos diz, que o nosso risco é que nós não usamos suficientemente a razão e vivemos numa espécie de estado de minoridade da fé. Portanto, a pessoa vive a sua vida adulta, faz o seu percurso académico, tira cursos superiores, sobe com cargos de responsabilidade profissionais, mas, no fundo, em termos de fé, continua mais ou menos infantil. E esse é o nosso problema no Ocidente. E dei-me conta disso quando a maioria das pessoas cá em Portugal dizia, passado 5 anos termos outro Papa, já tinha morrido há 5 anos João Paulo II, dizer, ainda não me habituei a este Papa, eu gostava era do outro. E eu perguntava, mas porquê? E as respostas não podiam ser mais subjetivas, era, porque o outro tinha olhos azuis, tinha cara de avôzinho, era bonito, e este é alemão, quer dizer, tudo argumentos completamente sentimentais que não aprofundam, quer dizer, que não mostravam até uma seriedade, em última análise eu acho que era uma falta de fé. Portanto, eu propus-me dar a conhecer aos portugueses o Papa que nos vinha visitar, e graças a Deus eu acho que correu bem, ainda por cima depois quando ele chegou foi acolhido de maneira tão festiva e tão extraordinária, como uma espécie de abraço do povo português ao Papa, que até acho que lhe fez bem, e acho que também ele próprio conquistou o povo português e que realizaram os portugueses que afinal este Papa não era nada como nos tentaram convencer através de muitos média.
E já pensou em escrever um livro sobre o João Paulo II e a África, visto que fez tantas viagens com ele à África?
Talvez quando me reformar, agora não tenho tempo.
Ficamos à espera então, fica o desafio.
Sim, vamos ver.
Para concluir, Aura Miguel, com certeza que vai estar no próximo dia 1 de maio aqui em Roma, na beatificação do Papa João Paulo II. Que efeito lhe faz saber que vai ser beatificado uma tão importante figura com a qual conviveu de perto?
Olha, eu acho maravilhoso, até acho que, no fundo, nós já sabíamos que ele era santo, quer dizer, eu tenho a certeza, quando ele, depois de ter morrido, eu habituei-me, logo a seguir à morte, de passar a falar com ele. Portanto, eu devo dizer que falo mais agora com João Paulo II, muito mais do que falava quando ele era vivo. E foram várias as vezes que eu falei com ele, porque agora não tenho desde que morreu, não tenho uma dúvida que ele está, ainda era Iséquias, não é, o cardeal Ratzinger, decano do Colégio Cardinalício, ainda não tinha havido o conclave que o elegeu, ele dizia que ele agora estava à janela da casa do pai, lá em cima, connosco, mas lá à janela, e que queria dizer que ele já estava na casa do pai, queria dizer que ele já estava no céu, portanto eu sempre me habituei a ter esta certeza e ao ponto de lhe rezar e falar com ele muitas vezes de coração a coração. Portanto, agora é a confirmação, digamos, oficial ou formal de uma coisa que já sabíamos de facto. Aliás, o fenómeno do funeral e aquela multidão toda extraordinária que quis prestar-lhe uma última homenagem também foi reflexo disso, que estávamos perante o funeral de um grande homem, de um homem fora de série, que era santo.
Portanto, é um privilégio ter vivido ao lado de um santo.
Absolutamente.
Aura Miguel, agradeço imenso por esta colaboração connosco na rubrica África Vozes Femininas do programa português da Rádio Vaticano e esperamos voltar a tê-la de novo connosco com novos livros, novas experiências.
Muito obrigada. O gosto foi meu.
Obrigada. Até à próxima, se Deus quiser.
Obrigada.
Obrigadíssimo.